Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 18, tema 6. Os desafios de conciliar estética e saúde. Madrigal melancólico, Manuel Bandeira. O que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que existe. A beleza é um conceito. E a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e incerteza. O que eu adoro em ti não é a tua inteligência. Não é o teu espírito sutil, tão ágil e tão luminoso. Ave solta no céu matinal da montanha, nem é a tua ciência, do coração dos homens e das coisas. O que eu adoro em ti não é a tua graça musical, sucessiva e renovada a cada momento. Graça aérea como teu próprio momento. Graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em ti não é a mãe que já perdi e nem meu pai. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto matinal. Em teu flanco aberto como uma ferida nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que adoro em ti é a vida. Gente, esse é um poema lançado pelo Manuel Bandeira no livro que ele escreveu que se chama O Ritmo Dissoluto. Bom, nesse poema, se a gente for perceber bem, o eu lírico ele vai descartar uma série de características positivas na interlocutora ou na mulher amada para ressaltar o que nela é ainda mais importante para ele, que é a vida. Se a gente pensar direitinho, então, ele está o tempo inteiro negando: eu não adoro isso em ti, eu não adoro aquilo em ti, o que eu adoro, na verdade, é a vida. Só que a gente pode levantar uma crítica aqui. Não ao Manuel Bandeira e não ao poema, não, muito antes pelo contrário. Quem sou eu para poder criticá-lo dessa maneira, né? Não chegaria nem aos pés de fazer um poema tão bonito. Mas no sentido de talvez pensar em como a beleza é cunhada por aqui. Apesar de ele descartar, por exemplo, no primeiro estrofe, né, nos primeiros versos, que ele não ama a beleza da pessoa amada, vocês concordam comigo que ele está reiterando? Olha, o que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que existe, a beleza é um conceito e a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e incerteza. Então ele está reafirmando que existe beleza. E o que é a beleza? Ok? Então, nesse caso, o discurso da beleza muitas vezes é feito dessa maneira. Muitas vezes a gente tem pra gente assim: nossa, eu não quero reafirmar para mim mesmo conceitos de beleza e uma ditadura de beleza. Mas acaba que fazendo isso, a gente está reiterando esse momento. Então, quando eu saio de casa sem maquiagem, por exemplo, que é porque eu quero me sentir confortável sobre como eu sou, acaba que eu também estou trazendo um contraponto do que seria beleza. Então, o que eu sou não é bonito? Então, o que eu sou tem que ser mostrado porque é natural e o natural não é bonito? Ou o que é bonito? O que é a beleza? Ok? Pensar nessas ideias é muito interessante para a gente começar também a pensar nesse tema de estética e saúde. Atualmente, a gente tem um problema muito grande referente a isso, que é as pessoas não saberem dosar qual que é o risco da estética para a saúde. Vale a pena tantos procedimentos estéticos? Vale a pena ficar tão bitolado com a estética, com os pesos a mais, com espinhas, né, com celulites? Vale a pena? Principalmente mulheres que se cobram muito nesse padrão estético, ok? Então, o discurso da beleza muitas vezes é feito assim, reiterando a questão estética e fazendo com que as pessoas arrisquem a saúde, apesar de elas mesmas falarem que não prezam por essa beleza que é doentia. Às vezes essa beleza ela está camuflada nos nossos conceitos, no nosso dia a dia, e por isso que a gente pode falar de uma ditadura, né? De algo que é forçado sobre nós. E aí, então a gente pode pensar no nosso brainstorm. O que a gente pode falar sobre os desafios de conciliar a estética e a saúde? Como que a gente consegue trazer para o nosso texto ideias de questões recentes, de filósofos, de temas que a gente aprendeu em outras áreas do conhecimento? Vou começar aqui falando dos casos de aplicação de silicone industrial nos glúteos. Né? Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo atrás, a gente teve o caso do Dr. Bumbum, né, divulgado na mídia. Esse Dr. Bumbum, ele aplicava silicone industrial nos glúteos das pacientes. Só que o uso do silicone industrial é proibido pela própria Anvisa, porque ele escorre pelo corpo e pode gerar intoxicação, né, e prejudicar o organismo da pessoa. Além disso, a gente também pode pensar em uma coisa que é muito mais recente do que a gente imagina, que é o próprio Instagram. Se a gente for parar para pensar, o Instagram é cheio de filtros, cheio de jeitos de alterar a imagem. Além disso, a gente também passa as fotos que a gente tira por Photoshop antes de postar, modifica, tira estria, aumenta o tamanho do bumbum, diminui o tamanho do nariz, diminui o tamanho do rosto, né? Então, esses aplicativos também acabam trazendo para a gente um certo prejuízo nesse processo. Por quê? Porque eles acabam maquiando uma realidade. E aí, será que as blogueiras que a gente segue de fato mostram a realidade do corpo delas? Elas influenciam a sociedade no mundo digital? É justo que haja tamanho uso de Photoshop? Será que existe um corpo perfeito? Será que existe uma forma biológica que seja perfeita? Será que existe para todo mundo um mesmo padrão? Ou existem pessoas que têm quadris mais largos, quadris mais finos, menos busto, mais busto, menos barba, mais barba, né? Será que existem mulheres que têm mais pelo, menos pelo? Homens que têm mais pelo, menos pelo? O que é bonito? O que é o padrão ideal? O que é um padrão? Existe um padrão de corpo só? Tal qual existe um padrão de afinação ou desafinação? Será que é tão matemático assim? E por fim, a gente pode falar do famoso mito de Narciso, da valorização da própria imagem. Se a gente pensa na valorização da própria imagem e pensa em Narciso, Narciso foi aquela figura mitológica que se olhava no próprio, se olhava em seu reflexo, né? Olhava para o seu reflexo e se admirava, até que um dia acabou morrendo porque caiu no rio em que ele se olhava, ok? E aí a gente pode trazer questões um pouquinho mais recentes sobre esse tema. Falar, por exemplo, da própria historiadora Denise Bernoulli, da PUC de São Paulo, que em entrevista para a Carta Capital disse que a liberdade sobre o próprio corpo veio com o dever de ser belo. Qual que é essa ditadura que a gente vive em que a nossa liberdade está presa no belo? A nossa liberdade está andando junto ali com o que a gente deve ou não deve fazer. Será que é bonito ser livre? Será que ser livre é ser bonito? Ou será que ser livre é entender que existem padrões e que nós não precisamos nos encaixar neles? E entender verdadeiramente, não apenas pelo discurso. Os padrões, gente, eles variam de acordo com o tempo também. E é uma outra ideia que a gente pode trazer aí. Na Idade Média, estar acima do peso era considerado símbolo de riqueza e de fartura. Naquela época, as pessoas mal tinham o que comer com fartura. Então, estar acima do peso era demonstrar eu tenho muito o que comer. E aquilo era considerado bonito. E aí, trazendo uma última ideia aí para o nosso brainstorm, a gente pode pensar, inclusive, nas cirurgias plásticas que são feitas. Você sabia que o Brasil lidera o ranking mundial de cirurgia plástica entre os jovens? Esse é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gente, isso é muito grave. Como que a gente pode, então, introduzir um texto cujo tema é desafios de conciliar estética e saúde? Bom, a gente pode contextualizar a relação entre saúde e estética nos dias de hoje. E aí também a gente pode mostrar o que há de problema nessa relação. A gente pode então citar ao menos duas questões a serem desenvolvidas ao longo do texto. Vou ler para vocês aqui como que eu produziria a minha introdução, para inspirar, para motivar, para ver se vocês introduziriam de uma maneira parecida. Olha só. Sabe-se que os padrões estéticos da humanidade variaram muito ao longo das épocas. Na Grécia Antiga, por exemplo, valorizavam-se os corpos com músculos definidos, tendo em vista que o padrão de beleza eram os homens que participavam das Olimpíadas. Na Idade Média, o padrão eram pessoas acima do peso ideal, pois essa realidade indicava fartura e riqueza. Atualmente, os corpos malhados e com o mínimo de gorduras localizadas são o objetivo de muitos brasileiros. Contudo, muitos indivíduos não medem esforços quanto à saúde quando o assunto é atingir esse padrão. Isso ocorre devido a um incentivo midiático constante e traz consequências individuais e sociais. Bom, então a minha introdução já me delineia para um texto de causas e consequências. E eu fiz uma retomada histórica, olha só que legal. Passei lá da Grécia Antiga, fui na Idade Média e trouxe a atualidade para mostrar como que o padrão mudou. E trouxe que a causa disso é um incentivo midiático constante e a consequência individual e social, né? Existem consequências individuais e sociais. E aí, então, na minha causa, no meu segundo parágrafo do texto, ou no meu parágrafo de desenvolvimento primeiro, né, o D1, eu traria esse incentivo midiático. Como que ele acontece e por que ele acontece? A gente pode falar da indústria cultural, a gente pode falar das vitrines, a gente pode falar da própria mídia, do que se é divulgado, a gente pode falar das influenciadoras digitais ou dos influenciadores digitais. E no meu desenvolvimento 2, eu traria essas consequências. Tanto consequências individuais, como depressão, vigorexia, né, que é vigorexia, que é esse excesso de atividades físicas, e a gente pode trazer consequências sociais, como a cobrança, né, como o bullying, e o bullying é muito frequente nisso. Se a gente adota um padrão de beleza, o bullying se torna um aliado aí, ok? Como proposta de intervenção, lembrar sempre de propor um agente para solucionar o problema, uma ação, um modo-meio, um detalhamento e uma finalidade. Para terminar, queria deixar aqui com vocês um desafio, o nosso desafio do POD de hoje. A partir da introdução já dada sobre o tema, que eu acabei de ler para vocês, eu quero que vocês continuem o texto a partir do esquema montado. Pode ser que haja uma certa dificuldade, tá? Tendo em vista que é bem difícil seguir a partir de um trecho que não foi criado pela gente. Mas esse desafio é legal para a gente treinar como sair de situações em que temos um parágrafo introdutório pronto, mas travamos no desenvolvimento. Já aconteceu isso com você? De você ter uma introdução perfeita para um tema, mas um desenvolvimento dá uma leve agarrada? Vamos lá? Desejo que sejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.